Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Público, este é o Manual de Economia.
Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, sou editor de Economia do Público e neste Manual de Economia vamos tentar compreender a linguagem do IRS com um tema em particular, a emissão e a validação de faturas. Para isso temos connosco o Pedro Crisóstomo, jornalista de Economia do Público. Olá, Pedro.
Olá.
Vamos fazer esta nossa conversa com base num texto que está disponível no portal das Finanças sobre o E-Fatura, por estes dias tem dominado as atenções de muitos contribuintes. O texto é o seguinte. A partir de dia 1 de janeiro de 2015, com a reforma da tributação sobre o rendimento das pessoas singulares, os contribuintes que solicitem a emissão de fatura com a inclusão do seu número de identificação fiscal, o NIF, em todas as despesas que realizem, podem beneficiar das seguintes deduções à coleta, conforme estipulado no Código do IRS. E depois são enumeradas os seis tipos de despesas, as despesas gerais familiares, a dedução pela exigência de fatura, as despesas de saúde, as despesas de formação e educação, os encargos com habitação e os encargos com lares. Pedro, vamos começar pelo mais básico. Como é que funciona este sistema de emissão de faturas?
A partir de 2015, quando houve uma reforma do Código do IRS pelo anterior governo de Pedro Passos Coelho, foram introduzidas várias deduções à coleta. Algumas, obviamente, já existiam, como as deduções de educação e de saúde, obviamente isso já existia há vários anos, foram criados incentivos para que os contribuintes começassem a pedir faturas. No momento estávamos em plena intervenção da Troika, foi preciso criar consciência social de que o Estado precisava de receita para poder desenvolver-se e o governo, na altura, criou incentivos para que os contribuintes pedissem faturas. Houve também uma campanha de combate à fraude e evasão fiscal e isso fez parte desse momento e dessa estratégia. E, nessa altura, o governo criou esses incentivos para que os contribuintes, quando fossem aos restaurantes, quando fossem aos cabeleireiros, quando fossem a reparar o carro às oficinas de automóveis ou a moto às oficinas, pedissem faturas com o número de contribuinte, porque uma parte do IVA que é suportado pelos contribuintes, pelos clientes, quando têm esses encargos nessas compras, portanto, em serviços ou na compra de produtos, pudessem beneficiar de uma dedução, ou seja, deduzir uma parte do IVA que é suportado. Neste caso, 15% do IVA pode ser deduzido à coleta do IRS.
Pois, explica-nos o que é que isso significa exatamente, deduzir à coleta. Desde logo, o que é a coleta, não é?
O que é que são deduções à coleta? Há várias outras deduções para além destas de que estamos a falar, de pedidos de fatura. Deduzir à coleta significa que há uma parcela, portanto, que haverá um valor que vai ser subtraído ao cálculo do IRS, ou seja, aplica-se à autoridade tributária, faz o cálculo do IRS dos contribuintes, diz a pessoa tem de pagar X e a esse valor vai subtrair um outro montante e esse montante são as deduções à coleta. Há várias deduções, são as de educação, são as de saúde, são encargos com lares, encargos com imóveis, por exemplo, para quem é inquilino pode deduzir uma parte das rendas, para quem é proprietário, ou alguns proprietários podem deduzir uma parte dos juros com os encargos que têm com os empréstimos à habitação. Por exemplo, quem é pai pode deduzir um determinado montante relativo a cada um dos filhos. Portanto, há várias deduções, sendo que algumas delas são aquelas que nós mais conhecemos e contactamos com elas no nosso dia-a-dia. Que são
nos serviços, nomeadamente nos restaurantes, nos cabeleireiros, nos mecânicos, o tipo de compras e consumos que fazemos na nossa vida diária, não é?
Certo. Sendo que essas são, normalmente, quando as pessoas pensam nas deduções à coleta, pensam nessas, porque essas ganharam grande expressão realmente nos últimos anos com essa medida.
E essas deduções têm tetos, não é? Não se pode deduzir tudo e tudo conta para esse cálculo dessas deduções. Esses tetos variam consoante a prática em causa?
Sim, ou seja, há sempre tetos setoriais por cada um dos setores de atividade e depois por cima desse há um teto global que se aplica a cada contribuinte agregado.
Pelas condições do contribuinte, pelas características dos contribuintes.
Em função, dos escalões de rendimento.
Exato. Voltando um pouco à questão das faturas, não é? As faturas dos consumos, são essas faturas que geram depois um volume imenso de consumos que depois é preciso nestes dias, e tem marcado um pouco os últimos dias na vida dos contribuintes, que é preciso ir validar ao site das finanças, ao e-fatura. Faz alguma diferença fazer isto tudo no fim deste prazo de validação? Porque foi isso que se assistiu nestes dias e que, entre outras coisas, levou a que ainda nesta terça-feira se possa validar as faturas já depois de terminado o prazo, que era segunda-feira.
Os contribuintes podem validar as faturas a qualquer momento, a partir da altura em que elas aparecem registadas no Portal das Finanças. Agora, o que sabemos é que muitas pessoas deixam essas tarefas para os últimos dias, ou mesmo para o último dia, e tem acontecido o Portal das Finanças a registar problemas nessas últimas horas, porque há uma grande afluência de contribuintes que se dirigem ao portal para fazer essa separação, a confirmação, a validação das faturas. O que acontece é que os contribuintes, para beneficiarem dessas deduções à coleta, desses incentivos fiscais, têm de separar as faturas pelos setores de atividade, porque algumas faturas, porque elas têm de estar atribuídas, não é? Um determinado Sim. setor. Se uma despesa que diz respeito a um consumo num restaurante não estiver atribuído ao setor de atividade relativa à restauração e similares, não será validado
e não
contará como dedução à coleta.
Exatamente.
E acontece é que no portal aparecem faturas já atribuídas a determinados setores, uhum. corretamente atribuídas, mas aparecem muitas faturas pendentes porque há empresas que têm diferentes CAIs, ou seja, códigos de atividade económica, ou seja, estão registadas nas finanças com vários códigos e, portanto...
Vários tipos de atividade,
vários
não é?
Tipos
no
de
fundo,
atividade.
Distingue as atividades dos negócios.
E, portanto, por exemplo, é preciso atribuir as faturas a um setor ou outro em função da despesa, e só o contribuinte pode dizer. Por exemplo, qualquer pessoa que vá verificar a sua lista de faturas vai encontrar certamente, por validar, faturas pendentes de despesas feitas em supermercados, das grandes cadeias de distribuição, porque eles têm vários códigos de atividade, uhum. incluindo a venda de produtos alimentares, de refeições, não é? Que dão acesso ao benefício relativo à restauração.
À restauração.
Mas, por exemplo, se estivermos a falar de uma despesa de um produto de limpeza, aí a pessoa não pode atribuir isso a uma despesa de restauração e similares, embora a pessoa, na despesa que está no Portal das Finanças, não consiga verificar que tipo de bens ou produtos ou serviços é que estão incluídos naquele valor em concreto.
Foi consumido, pois, foi comprado. Nessa questão, na divisão aqui, neste texto que eu li inicialmente, há aqui 6 categorias de despesas. Há umas que são relativamente simples de perceber, despesas de saúde, desde logo, encargos com habitação, falaste dos juros ou das rendas, encargos com lares, enfim, é bastante autoexplicativo, formação e educação também. Pois há estas duas, as despesas gerais familiares, que são um bolo grande, onde estão, eventualmente, esse tipo de consumos mais do dia-a-dia, não é? Do cotidiano.
Aí todas as faturas emitidas com o número de contribuinte, em teoria, contam para este bolo das despesas gerais e familiares. E é muito fácil qualquer pessoa atingir este teto. Porquê? Uma pessoa pode deduzir 35% das despesas realizadas e tem um limite de 250. Ou seja, anualmente basta fazer despesas emitidas com o número de contribuinte de 715€ para atingir este teto. E, portanto, por exemplo, numa família, só com o gasto do gás, da água, da eletricidade e de uma operadora de telecomunicações, de televisão, internet e telemóvel, facilmente atingir estes montantes. Como as empresas emitem as faturas com o número de contribuinte, uma pessoa atinge praticamente automaticamente este valor. E qualquer despesa concorre para este montante. A partir do momento em que uma pessoa atinge o limite, obtém a dedução à coleta. Não é? A questão é que, por exemplo, uma despesa realizada no supermercado, se uma pessoa indicar que ela realmente se refere, por exemplo, a uma refeição comprada de 8€ no supermercado, atribui o item de restauração a essa despesa e ela contará para a dedução à coleta da despesa de restauração e hotelaria e similares, que é todo um conjunto de deduções. Mas se uma pessoa selecionar outros, ela vai contar para estas despesas gerais e familiares.
Portanto, vai para outro teto.
Vai para
teto,
esse bolo.
No fundo, para outro bolo.
Só que uma pessoa, se já atingiu aquele teto, no fundo aquela despesa não vai contar, porque
já
se atingiu
já
o limite.
Agora, limite, sim. Há também estas despesas, aqui nem está discriminado assim, dessa forma, mas está definido como dedução pela exigência de fatura. O que é que cabe debaixo deste teto?
Deste teto aparecem muitas destas despesas que estávamos a falar, ainda agora esta de pedido de faturas nos restaurantes. Por exemplo, faturas pedidas quando uma pessoa vai ao cabeleireiro, ao barbeiro, ao instituto de beleza. Inclui-se também, e esta é uma nova dedução que tem a ver com as despesas dos jornais e revistas. Por exemplo, alguém que tenha uma assinatura de um jornal online ou em papel de uma revista pode deduzir 100% do IVA suportado nessas assinaturas.
Que é uma novidade desta época de IRS.
Exatamente. Também é possível deduzir a totalidade do IVA suportado com os bilhetes de transportes públicos ou os passos mensais nos transportes públicos, seja de metro, seja de comboio, seja de autocarro. E aqui uma pessoa tem vantagem em pedir o número de contribuinte sempre que viaja, mesmo que seja uma viagem de comboio, por exemplo, a nível nacional. Ou seja, não contam apenas os passos mensais. Há um incentivo aqui que o próprio Estado tem para promover o uso do transporte público. Há também, como dizíamos, os incentivos a obter fatura na restauração e há também uma que, não sendo nova, é relativamente recente, ou melhor, duas, que tem a ver com as despesas realizadas em veterinários e despesas realizadas, é outro campo de dedução, em atividades desportivas, como ginásios e clubes. Na maior parte de todas estas despesas pela exigência de fatura, estamos a falar de dedução de uma parte do IVA, 15% do IVA. Só há duas situações em que se deduz 100% do IVA. A das despesas com as assinaturas de jornais e revistas e as despesas com os passos mensais e os bilhetes nos transportes públicos. De resto, aplica-se sempre 15% das despesas e depois há um teto geral que se aplica a todas estas, que são 250 euros de dedução máxima.
Para terminar, um contribuinte que não faça nada disto e não valide nada, que diferença é que tem em relação aos contribuintes que fizeram este tipo de prática nos últimos dias?
Bom, significa que quem não validar as faturas significa que não vai estar a indicar oficialmente que determinadas despesas foram realizadas e, portanto, elas não contarão para o cálculo do IRS. Quando dizemos cálculo do IRS, estamos a referir-nos a um cálculo geral, ou seja, haverá um determinado valor que não vai ser subtraído à tal coleta do IRS. Ou seja, o cálculo inicial do IRS não vai ser subtraído um determinado montante que fará reduzir o IRS efetivamente.
Pagar,
já decalculadas as taxas.
Exato, e nesse caso pagará mais IRS ou não pagará, ou deixará de pagar menos, no fundo é um bocadinho.
No fundo, ou pagará menos IRS e significa das duas uma. Depois desse cálculo final, significa que a pessoa pode pagar IRS, porque ainda tem IRS a entregar ao Estado, ou poderá ser reembolsado num determinado montante, porque aquilo que entregou, adiantou ao Estado, foi superior àquilo que efetivamente tem de pagar de IRS. E, portanto, significa que o reembolso vai ser menor, em algumas situações.
Obrigado, Pedro, por nos ajudares a compreender a linguagem da emissão de faturas. Validar faturas é um processo cada vez mais simples e envolve os contribuintes na missão do fisco de combater a evasão fiscal, como nos explicou o Pedro neste Manual de Economia. Por outro lado, permite ao Estado também fazer escolhas no acompanhamento fiscal da vida dos cidadãos, dando mais ou menos margem nos tetos das deduções consoante a atividade em causa. Ainda assim, apesar das melhorias dos últimos tempos, a máquina fiscal continua a mostrar o seu peso nestes momentos de maior stress, com problemas técnicos e consequente alargamento do prazo, o que encrava a relação de confiança tão necessária entre o Estado e os cidadãos. Este foi mais um Manual de Economia. Obrigado, até à próxima.
O Público fica no ouvido.